Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Na Podcast em Brasil, nosso bate-papo é com Roberto Nascimento, ele que é diretor executivo do Zap, que é o portal de classificados da internet, que é fruto da união do Globo, o jornal O Globo, e do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, Roberto, satisfação conversar com você.
Obrigado, satisfação é minha também. Como todo mundo fala no Podcast em Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar com vocês.
Roberto, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse a respeito dessa fusão, visando que nicho de mercado o jornal O Globo se uniu ao Estado de São Paulo para a criação do Zap.
A união entre Estado e Globo já existia desde 2000, quando eles adquiriram o Planeta Imóvel. O Planeta Imóvel foi uma empresa que surgiu na onda das .coms, mais especificamente em abril de 2000. Dois, três meses depois, o Estadão e o Globo adquiriram 100% do Planeta Imóvel. E este casamento, né, ou essa fase inicial, né, esse namoro até o Zap, na verdade foi muito bom. O Planeta Imóvel, desde 2002, ele já gerava um resultado positivo para os acionistas. E os acionistas, eles viram que poderiam utilizar toda a experiência do Planeta Imóvel para estar em outros segmentos, que fora o segmento de imóveis. E aí veio o desafio, na verdade surgiu até de uma reunião, que eles me perguntaram o que deveria ser feito para o Planeta Imóvel crescer e, de preferência, ter uma maior sinergia entre as operações dos jornais. Porque o Planeta Imóvel era uma empresa controlada, era uma empresa, como nós dizemos, né, um pure player de internet. E aí surgiu este modelo, que é o modelo do Zap, que é o modelo que vários jornais no mundo utilizam, de ter uma empresa com as virtudes, né, de uma empresa .com, mas por trás utilizar dos principais ativos dos jornais, que é o relacionamento comercial, a credibilidade que eles adquiriram durante, posso dizer, mais de uma centena de anos, ou talvez mais de 200 anos, entre, se for somar o Estadão e o Globo, e a força de promoção local, né, que os jornais têm, a força da mídia, né? Então, citando como exemplo, e saindo até um pouco fora da sua pergunta, mas nos Estados Unidos tem uma iniciativa que, no ano passado, ultrapassou o Monster, que era o grande líder do segmento de empregos, em termos de audiência e até em termos de faturamento. Então foi uma iniciativa que os jornais lá fora saíram atrasados. O Monster sempre liderou o mercado de empregos, mas os jornais, utilizando a tecnologia ou o know-how que a empresa.com tem, aliada com os principais ativos, que é o relacionamento comercial, força comercial, né, e a força da promoção, eles ultrapassaram um pure player de internet. Então, voltando, né, só para recapitular aí a sua pergunta, né, os dois jornais, eles viram que utilizar a experiência que o Planeta Imóvel havia adquirido em 6 anos de existência, até obtendo a liderança do mercado de imóveis, poderia ser utilizada para entrar em outros mercados, aliado a uma experiência, né, ou um benchmark feito nos principais mercados do mundo, aliando, diria assim, o mundo velho com o mundo novo.
Roberto, valendo-se aí da sua experiência nesse mercado até lá fora, queria que você comentasse a respeito desse modelo de negócios. O modelo de negócios de vocês é diferente do utilizado lá fora, por exemplo, do que é utilizado pelo próprio Monster? E se existem modificações, que modificações são essas? Leva em consideração o que o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro?
Estudando os modelos, a gente descobriu que existiam duas possibilidades, né? Dois modelos utilizados pelos jornais lá de fora. Um modelo é um modelo que é utilizado na Inglaterra e na Noruega, que é um modelo onde a empresa de internet, ela continua a ser um pure player, então ela é totalmente independente do modelo dos jornais, das operações dos jornais. Então, na verdade, os acionistas dessas empresas de mídia, as empresas de jornal, criaram uma empresa de internet para competir lá fora com o que seria o eBay, né, Monster, enfim. Existe um modelo americano, que foi um modelo que os principais jornais americanos, eles criaram uma empresa num primeiro momento para defender suas operações impressas. E, na verdade, isso se mostrou que não era tão bom, que esse modelo não era tão eficiente para combater os pure players, né? E, na verdade, depois eles modificaram esses modelos, né? Mas, enfim, o modelo europeu seria um modelo de criar uma empresa de internet para combater os players de internet. E o modelo americano, ele se utiliza das operações dos jornais para combater as empresas de internet, né, para competir com as empresas de internet, gerando valor imediato para as operações dos jornais. No modelo europeu, os jornais recebem esse valor através de dividendos, e o modelo americano é um modelo muito parecido, poderia dizer que seria um modelo parecido como uma franquia, onde parte do valor gerado para essa empresa de internet fica para o jornal e parte fica para a empresa de internet. E, normalmente, essas empresas europeias, elas criaram uma marca só. Então, eu diria assim, que o Zap, ela se utiliza do modelo europeu com relação à marca, que é criar uma marca única, porque os modelos americanos, eles criaram várias marcas, aí eu vou citar algumas, o Career Builder é uma, o Cars é outro, o Homescape, o HomeGain e o Apartments. São empresas, na verdade, são 4 ou 5 empresas, independentes, focadas nos mercados, onde o modelo de valor, o modelo de negócio é esse que eu falei, onde existe essa transferência imediata para os jornais. Então, o Zap, ele é um pouco parecido com o modelo americano no que diz respeito à operação em si. Hoje, o Zap, ele conta com uma força de venda de 400 vendedores, que é a própria força de vendas somada, né, claro, do Grupo Estado e da Infoglobo. Então, a gente se utiliza do modelo americano. A gente se parece com o modelo americano no que diz respeito à operação comercial, mas é parecido com o modelo europeu no que diz respeito à marca. Falando das nossas receitas, aí você falou do Monster, né? Os nossos modelos são muito similares. Aliás, praticamente todas as empresas de classificados na internet, eu diria que tem modelos similares. Então, citando, nós temos 4 fontes de receita. Primeira fonte, que é mais fácil de explicar, são venda de banners, né? Venda de publicidade, que a gente chama. A segunda fonte de receita é o próprio anunciante, o internauta, entrando dentro do Zap e colocando o anúncio dele, seja o anúncio de currículo, o currículo dele, né? Um anúncio de um patinete que quer vender uma bicicleta, no caso do Mix, né? No canal de Mix, uma pessoa querendo anunciar o próprio imóvel dela. Ou vendendo o próprio carro ou moto, né? Então esse seria o segundo tipo de receita, que internamente a gente chama de C2C ou Consumer to Consumer. O terceiro tipo de receita é o que a gente divulga como Zap Empresas, que são pacotes comerciais, são assinaturas, onde as grandes anunciantes com grande volume de ofertas, eles pagam uma mensalidade e essa mensalidade dá direito ao anunciante cadastrar um grande volume de ofertas. Então, por exemplo, a Coelho da Fonseca, ela paga uma mensalidade que dá direito a cadastrar 1.500, praticamente o banco de dados dela inteira. Imóveis aí, eu estou falando imóveis usados, né, e de locação. Ou uma concessionária como a Brasil Wagen, Primo Rossi, fazer a mesma coisa, colocar o estoque de usados dela. Se eu for fazer um paralelo com um jornal, com o que a pessoa vê no jornal, esse seria aquele anúncio, aquele tijolinho de jornal, seria aquele anúncio de classificado, né? E a publicidade seria aquele anúncio de altura, um anúncio de um lançamento imobiliário, um lançamento de um novo carro. E a última fonte de receita é uma receita que só os portais que têm o jornal por trás têm a possibilidade de fazer, que é oferecer ao anunciante do jornal, ao anunciante que liga hoje no classifone do Estadão ou do Globo, por mais um valor, ele adquirir a porção web. Então, a pessoa liga no classifone do Estadão ou do Globo, faz um anúncio no Globo, no Extra, no JT ou no Estadão, e por mais um valor, a partir de R$6, ela pode ter seu anúncio publicado na web também. O que a gente fez para melhorar esse anúncio é possibilitar ao anunciante do jornal entrar na web e complementar o anúncio que ela fez no jornal, colocando fotos, mais informações. Então, o que é um anúncio de 3 linhas, por exemplo, no Estadão, um anúncio do tipo, vendo apartamento, Morumbi, 3 dormitórios, uma suíte, tratar Roberto, pode virar um anúncio na web que tem essas informações, mas tem informações adicionais com vaga, com área útil, se o apartamento tem closet, se tem piscina, diversas informações e colocando até imagens do apartamento. Então, o nosso modelo de negócio é esse, né? São 4 tipos de receita. E o que a gente tenta fazer muito é realmente tornar essa última fonte de receita como um diferencial. Então, um anunciante, eu vou até citar um caso que está no ar, um anunciante do jornal que tenha comprado esse plano que a gente chama de Zap Empresa, onde tem todo o estoque dela, ao fazer um anúncio, aqueles anúncios de altura, por exemplo, a Primo Rossi, que é um caso que está funcionando hoje, a gente vai começar a colocar no anúncio da Primo Rossi dentro do Estadão algo que a gente chama de Zap ID, Zap Identificador. Com isso, o que acontece? A gente começa a incentivar que o leitor ele obtenha mais informações daquele anunciante que ela viu ao ler no Estadão, só que na internet. Então, você pode ver um anúncio da Primo Rossi, onde tem um código que, se a pessoa for na internet, ela não verá apenas 15, 20 ofertas, que é o que está disponível no jornal, mas ela pode ver 100, 200 ofertas navegando pela internet. E, com isso, o anunciante ele acaba tendo um anúncio no jornal quase clicável, né? Que a pessoa consegue ir para a internet e obter mais informações. Então, cada vez mais, a gente explora essa possibilidade da sinergia das duas operações. Não só vendendo um anúncio no papel, separado do anúncio web e sem nenhuma sinergia entre eles. Cada vez mais, a gente explora ter essa sinergia entre essas duas mídias.
Roberto, eu queria que, claro, você já citou em passant, quais são esses canais que vocês vêm trabalhando, né? Eu gostaria que você falasse mais especificamente que canais são esses e de que maneira a pessoa pode anunciar, quer dizer, não anunciante empresa, mas assim, eu tenho meu carro ou apartamento. Como eu posso fazer isso? Pode ser feito através mesmo da internet? Como isso é feito?
Na verdade, você pode fazer tanto pela internet quanto pelo telefone. Então, o Zap acaba atingindo até aquele anunciante que eventualmente não tem internet. E, na verdade, isso cada vez mais eu tenho feito reuniões com as pessoas do Estado e do Globo, eu vejo isso uma verdade. Tem pessoas que não têm acesso à internet e elas ligam para o classifone do Estadão e do Globo, fazem seus anúncios no jornal e compram a porção web, que é justamente o Zap. Então, a pessoa pode fazer um anúncio pelo telefone, mas também pode fazer o que a gente chama de autoatendimento pela internet, né? Ela entra no Zap, tem o que a gente chama de 4 verticais ou 4 seções do Zap, que é veículos, imóveis, empregos e mix. E embaixo de todas elas tem um link que é Faça Seu Anúncio. E se a pessoa clicar lá, ela pode fazer seu anúncio sozinha, e pode incluir fotos. Em breve, num espaço muito curto de tempo, vamos possibilitar que as pessoas até coloquem vídeos do que está sendo anunciado, inclusive dele mesmo, no caso de currículo, né? E no final escolher a forma de pagamento, né? Passar o cartão, ou débito em conta, ou boleto até.
Eu gostaria que você falasse a respeito do perfil, se existe um perfil desse consumidor, desse anunciante. Existem pesquisas, existem dados. Você pode comentar com a gente esse perfil do usuário?
Eu não gosto de falar qual é o perfil do usuário da internet, porque a internet é um meio onde você encontra todos os tipos de perfis. É claro que tem aquele perfil predominante, né? Aquele tipo de pessoa que todo mundo conhece nas pesquisas que se lê no jornal, que o Ibope publica, que é aquele usuário tradicional de internet no Brasil. O que acontece no Zap é, por ser um portal de classificados, na área de empregos, a gente vê que a média de idade acaba sendo menor do que no Zap Imóveis, porque quem anuncia ou quem procura um imóvel, ele já deve ter passado pelo Zap Empregos, pelo Zap Veículos e provavelmente pelo Zap Mix. É difícil você encontrar uma pessoa com 18 anos comprando imóvel. ou o primeiro imóvel. A média que as pessoas compram o primeiro imóvel no Brasil é em torno de 30 anos. Já a média de idade que uma pessoa compra um carro já é mais baixa, e que é muito parecida com o que a pessoa que está colocando o currículo dela na internet. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o Zap seria uma Suíça brasileira em termos de renda familiar, porque a pessoa não entra no Zap. O Zap não é, vou utilizar um termo, não é sexy, né? Não tem um apelo grande. Como outros sites de internet. A pessoa entra no Zap para procurar alguma coisa ou para vender alguma coisa. Então, ela quer fazer algum tipo de transação. Então, eu acredito que o perfil das pessoas, que isso, na verdade, a gente tem os dados, são normalmente pessoas mais velhas do que o perfil do internauta brasileiro e pessoas de renda anual, né, e familiar mais alta do que a média brasileira, justamente porque elas estão num momento, elas estão transacionando algum bem. Mas se eu fosse responder essa pergunta para um anunciante, que é uma coisa que eu, por isso que eu falei que eu não gosto de responder essa pergunta, porque você acaba rotulando o Zap, né? A pessoa vai achar que o Zap só tem pessoas de 25 anos, 30 anos, e se o empreendimento dela ou a pessoa quiser vender um Volvo, uma BMW, vai falar, bom, o Zap não é um bom veículo, o que é mentira. Porque do jeito que foi construído o Zap, a gente pensou muito em segmentação da mídia. Então, até pela questão de ter dois acionistas e duas empresas na operação dela. Então, uma questão importante para falar, que a gente, eu acredito que a gente é o único site que faz isso aqui no Brasil, se você acessa o Zap do Rio de Janeiro, você vai ver banners vendidos pela área comercial do Globo, porque a gente segmenta a pessoa pelo GeoIP, pelo endereço IP, que é a máquina, a requisição da máquina, quando ela não é cadastrada. Então, se você se cadastrar no Zap como uma pessoa do Rio de Janeiro, você não vai ver publicidade de São Paulo. Então, isso, por exemplo, vou citar um caso, a Cirela, que é uma empresa que tem lançamentos imobiliários em São Paulo e no Rio. Se o internauta acessar o Zap de São Paulo, pode ver os lançamentos da Cirela em São Paulo, mesmo sem não dar nenhum clique. Se a pessoa acessar o Zap do Rio de Janeiro, ela vai ver os empreendimentos da Cirela no Rio de Janeiro. Além dessa segmentação que a gente faz para a publicidade conforme a região da pessoa, a gente faz uma segmentação conforme o interesse dela. Então, citando o próprio exemplo da Cirela, que é um cliente, que é bom falar dos clientes, né? Se a Cirela quiser atingir pessoas que estão buscando Volvo, a gente consegue até colocar uma publicidade do mercado imobiliário dentro da seção de veículos. Ou se a Cirela quiser impactar diretores, pessoas que estão buscando vagas para diretor, ou presidente, ou vice-presidente dentro do Zap, a gente consegue fazer isso. E nesse sentido, eu acredito que a gente é único no Brasil.
Roberto, a gente tem, bem, já que são duas empresas, o Globo do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, aqui de São Paulo, os classificados são apenas do Rio e de São Paulo. Qual a área de atuação do Zap?
O Zap, por ser um portal de internet, ele acaba sendo uma empresa, um classificado nacional. A força comercial, como você mesmo disse, do Grupo Estado e da Infoglobo, é restrito, né, às regiões Grande São Paulo e Grande Rio. No entanto, espontaneamente a gente recebe anunciantes de outros locais, seja pessoa física, pessoas jurídicas, desejando anunciar dentro do Zap. Paralelo a isso, nós estamos conversando com jornais das principais praças do país, até pela facilidade que os acionistas são empresas de jornais e existe uma associação atrás disso, que é a NJ. Existe um interesse já demonstrado por vários jornais do país em ter o Zap como ferramenta de classificados para seus jornais. Que até explicando, o importante é que a pessoa de São Paulo entenda que o Zap é o classificados do Estadão. E o internauta do Rio, ou o leitor do Rio, vai entender que o Zap é o classificados do Globo na internet. E assim consecutivamente, né? Assim pode acontecer com outros jornais. Pode ter um jornal de Salvador, um jornal do sul do país, que adote o Zap como a sua ferramenta de classificados e o leitor ou internauta entenda que o Zap é uma empresa do jornal local, enfim, a empresa local utiliza o Zap como ferramenta. Então, temos conversado com alguns jornais, eles têm demonstrado muito interesse em ter o Zap como ferramenta, e eu acredito que em breve teremos novidades.
Roberto, você já comentou aí de alguns produtos de vocês, digamos assim, e que existe essa interferência, além das pessoas poderem anunciar, mas que exista realmente uma interferência muito grande na construção dos anúncios. Você comentou, daqui a um pouco as pessoas vão poder colocar o seu vídeo, já podem colocar a sua foto, ou seja, vocês já estão realmente atentos a essa Web 2.0. Quais são as outras modificações, quais são os projetos de vocês ainda para 2007?
É importante dizer que, desde a época do Planeta Imóvel, eu sempre acreditei que sites vencedores são aqueles sites que se preocupam com a satisfação do usuário, com a satisfação do internauta. E nesse sentido, até eu bati até de frente com vários anunciantes quando no Planeta Imóvel a gente colocou avaliação dos anunciantes feitos pelos internautas, né? Até em certas reuniões que eu tive internas, o pessoal falou, poxa, mas o pessoal está pagando e a gente vai falar que a avaliação do anunciante é ruim. Por um lado, isso pode parecer um tiro no pé, mas por outro lado, dá uma vida para o site muito grande. Eu acho que a internet, vários sites, até no caso do eBay, onde as pessoas criam conteúdo, vão criando, pergunta para o anunciante responde de volta, ou outros sites americanos onde as pessoas comentam, o próprio Amazon faz isso, né? Das pessoas que compraram um determinado produto, avaliam aquele produto, isso acaba trazendo uma credibilidade para o site muito grande. Então, nesse sentido, o Planeta Imóvel sempre foi pioneiro. A gente foi o primeiro site a utilizar aquelas imagens de satélite do Google no Brasil. Até o pessoal do MapLink não ficou muito feliz com a gente, porque eles iriam ser os primeiros a fazerem isso, mas, enfim, a gente é muito parceiro do MapLink. Mas, enfim, a gente sempre explorou trazer essas novidades para dentro do site. E, nesse sentido, algumas coisas que a gente aprendeu com o Planeta Imóvel, que é o que os usuários valorizam dentro de um site, a gente está trazendo para o Zap. Então, infelizmente, né, o Zap tem muita coisa para acontecer e a gente não consegue fazer tudo, né, nesse começo com a velocidade que a gente gostaria. Mas, por exemplo, a avaliação das pessoas que possuem um determinado modelo de carro, elas vão poder dar o depoimento delas sobre o carro. Uma coisa que já existia no Planeta Imóvel, que as pessoas poderiam dizer, avaliar o bairro onde ela mora em alguns quesitos, e as outras pessoas verem, né? Por exemplo, Morumbi, a avaliação de 1 a 5 áreas verdes, trânsito, compras, esse tipo de coisa. A gente utiliza o próprio internauta para construir o site, na verdade, né? Construir o conteúdo do site. Então, isso é algo que a gente adota como premissa, que é importante a participação dos internautas na construção do conteúdo e ter essas funcionalidades que ajudam as pessoas que estão buscando algo, né? Ajudem no processo de compra, né? No processo de decisão dela. Recentemente, colocamos no ar uma nova versão dos mapas, onde exibe a renda familiar dos bairros em São Paulo e no Rio, e também o custo do metro quadrado médio de lançamento. E a pessoa pode clicar, né, o que ela quer ver dentro daquele mapa. Por exemplo, farmácias, supermercados, escolas. Então, para alguém que está procurando imóvel, é muito interessante ela saber o que está em volta daquele imóvel, né? Então, a gente sempre, o que a gente puder ajudar a quem está buscando algo, ajudar ele no processo de compra ou no processo de decisão da pessoa, a gente sempre vai estar colocando no ar.
Algum projeto que você possa comentar com a gente? Algum plano do Zap para os próximos meses?
Eu poderia te passar uma lista aqui, mas eu prefiro deixar o pessoal na expectativa até para sempre voltar ao Zap para procurar novidades.
Esse foi o nosso bate-papo com Roberto Nascimento, ele que é diretor executivo do Zap. Foi um prazer falar com você e a gente deixa aqui o espaço em aberto para que você possa falar dos projetos, das realizações do Zap nos próximos tempos. Obrigado, Roberto.
Obrigado, Débora. Um abraço para os meus amigos Walter, Raul e para todos os ouvintes da Podcasting Brasil.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.